Todo mundo elogia a leitura. Por que as pessoas não leem? Esse é um dilema no Brasil. Os pais olham para os filhos e pensam, meu filho poderia ler mais, mas os pais leem. Ler para se informar. Todo mundo às vezes se sente obrigado a isso. E gostar de ler. Nem todo mundo gosta. Alguns consideram os livros um sacrifício, página a página, capítulo a capítulo. Mas a leitura tem quem ame, goste muito disso. Eu estou ao lado de uma pessoa que ama a leitura e fez dela sua vida, seu trabalho. E um projeto, que é o projeto de Caso com a Palavra. Estou aqui com Cléo Busato. Cléo, boa tarde.
Boa tarde.
Cléo, esse projeto tem inclusive aqui um fórum em Maringá, começa amanhã, às 8 horas da manhã, no Calil Haddad. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso, chamado Efeitos e Afetos da Literatura. Primeiro, esse projeto, como é que nasceu esse projeto de Caso com a Palavra?
Então, é uma grande história. Vou lá eu contar história. Esse projeto ele existe desde que o governo do estado, o governo anterior, começou a implantar as bibliotecas cidadãs. Cada município do Paraná deve ter uma biblioteca. E eu dizia, eu virava para a secretária de cultura na época e dizia, não importa uma casa com livros, importa pessoas treinadas, capacitadas, sensíveis para transformar a leitura literária, para despertar os efeitos e os afetos da leitura literária, ou seja, para que as pessoas vão lá e abram esses livros. Nunca aconteceu uma formação de mediadores de peso. Até que, em 2011, esse projeto, conversando com o diretor da Biblioteca Pública do Paraná, Rogério Pereira, eu falei desse meu desejo de formar, mais do que formar, de levar um pouco, sabe, do meu amor, da minha paixão pela leitura literária e pelos livros, aos mediadores, aos bibliotecários que trabalham nas bibliotecas públicas. Ele falou, eu quero esse projeto, vamos fazer esse projeto aqui no estado do Paraná, na rede pública de bibliotecas, porque é isso que eu quero, porque está totalmente dentro do plano estadual do livro, leitura e literatura. E aí, o que, que a gente fez? Então, esse projeto foi um projeto que foi aprovado pelo Ministério da Cultura, pelo MINC, através de um apoio da Secretaria de Cultura do Estado, tivemos um apoio, um patrocínio da Copel, que é a nossa patrocinadora, que é a viabilizadora disso, porque é um projeto caro, né? E é um projeto nosso, é um projeto de todo mundo. Então, é um projeto que consegue articular o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Porque quando eu chego aqui em Maringá e falo assim, olha, gente, eu quero fazer uma oficina aqui para os mediadores de leitura, para os bibliotecários, seja da rede pública, seja da rede estadual, e quero que os municípios vizinhos venham. Vocês me dão esse suporte? E o ano passado a Secretaria de Cultura falou, damos, e fizemos uma oficina para em torno de 40 bibliotecários, mediadores, agentes de leitura aqui em Maringá, reunindo os municípios vizinhos, aqui e em mais 16 cidades do Paraná. Então, o ano passado, eu passei o segundo semestre, formando mediadores, dizendo, você sabe o que é literatura? Você sabe o que difere literatura de um outro livro?
Agora, quando você vai trabalhar com os mediadores e faz essas perguntas, a curiosidade é as respostas que você tem.
São as mais variadas. Porque, assim, poucas pessoas, por exemplo, consideram que literatura pode ser voz. O cara lá do Nordeste, quando ele canta os cordéis, os repentes, isso é literatura. Mas todo mundo acha que literatura é livro, né? Não é. E que livro é esse? Então, o que é literatura? Então, esse entendimento de literatura, que literatura ela não tem um tom pragmático, literatura não tem que formar nada, não tem que informar nada. Porém, a literatura é altamente formadora, sim. Formadora do quê? De consciência individual, porque ela é transformadora, ela é transgressora, ela é libertária. Mas ela não tem nenhum objetivo prático, ela não vem ensinar nada, ela não vem ensinar né? ela não ensina coisas práticas que eu uso no meu dia a dia. E este que é a grande chavinha, que é onde a gente tem que dar a volta e tem que entrar no entendimento de todos, inclusive da mãe, do pai, do avô, da avó. Menina, quer parar de ler? Vamos desligar essa luz e vamos parar de ler? Eu ouvi isso, e olha que eu vim de uma família leitora, que aos 3 anos e meio eu lia, porque eu tinha uma mãe que era professora lá, como estava te contando, lá no interior do mato de Santa Catarina. Mas eu ouvia isso do meu pai. Meu pai dizia, está na hora de apagar a luz. Então, por quê? Está lendo livrinho.
Agora, o pai e a mãe, que você teve uma experiência diferente, teve uma mãe professora.
Sim, e um pai que era leitor.
A grande maioria de nós não tem pais que saboreiam a leitura. Nossos pais não conquistaram um ao outro falando poema, por exemplo, ou falando de uma obra literária, ou se reconheceram, começaram a gostar um do outro por causa de um autor em comum. A maior parte de nós, o livro entrou em casa como obrigação do livro didático. Essas famílias precisam ser trabalhadas.
Com certeza. Eu acho assim, eu acho que tem que ter um entendimento do Brasil. Se a gente quiser mesmo tornar o Brasil nesse país de leitores, a gente tem que entender que a literatura, ela é alimento, alimento para a alma, sabe? Ela me alimenta. Por quê? Teve um dia, olha só, eu estava lá no interior de Santa Catarina, aí o motorista foi me pegar no aeroporto para me levar a 100 quilômetros de onde eu estava, e ele me deu uma definição tão bonita, um senhor muito simples, e ele gostava de ler. E ele dizia, ah, é tão bom, porque nessa dureza da vida, quando a gente pega um bom livro, pega um romance, a gente esquece dessa dureza da vida. É isso, essa é a chave. A literatura, ela não ensina nada. Mas esses 5, 10 minutos que eu leio uma, duas, três, quatro páginas, e que eu me transfiro para a vida de um outro, que é o personagem, eu consigo, como num ato de meditação, esquecer do meu dia a dia, dos meus problemas, mergulhar num outro mundo e me olhar a partir do mundo desse um outro. E só esse pequeno momento em que eu desliguei dos meus problemas, eu dou um refresco para a minha vida, sabe? Eu esqueço... Esqueço as coisas, esqueço os meus problemas. E no que a gente pega e dá essa relaxada, eu consigo clarear minha mente e até vir uma nova ideia para resolver as coisas.
Claro, uma pergunta que eu acho importante nesse trabalho que você faz. A biblioteca. As bibliotecas, durante ditaduras, quase sempre é o primeiro lugar que se invade, se tira livros. Algumas delas mais radicais queimam livros. Só que as bibliotecas fechadas ou sem frequência, sem movimento, sem vida... É como se nós vivêssemos numa ditadura eterna. Não é?
Uhum.
E são os bibliotecários, talvez, que tenham que abrir as portas dessa biblioteca,
sim,
quem trabalha lá dentro, fazer ela ficar um lugar tão movimentado quanto uma Avenida Paulista em São Paulo, por exemplo.
Sim.
As pessoas irem, procurarem, se movimentarem, transformarem esse ambiente num ambiente dinâmico. Nesse trabalho que você faz, como é que você desperta no bibliotecário de que ele é uma peça-chave? Como é que ele passa a ser uma peça-chave para a leitura?
Ele é o agente do reencantamento, né? Esse foi o lema, você é agente de reencantamento. Lendo para o outro, pega um bom livro. E tem assim, acho que a gente tem que respeitar o leitor. No seu gosto, não adianta eu te enfiar um livro policial se você gosta de ficção científica. Não adianta eu querer que a fulaninha leia ficção científica se ela gosta de romance Água com Açúcar. Então tem que respeitar o gosto do sujeito.
Tem que saber quem é a pessoa.
Exatamente! Percebe quem é o seu leitor. E esta é a sensibilidade desse mediador de leitura, desse sujeito que está dentro da biblioteca. E como eu ganhei esse espaço do governo federal, estadual e municipal para fazer essa formação, de dizer, eu gostaria de ter essa oportunidade de levar a minha experiência e sensibilizar esses mediadores para que ele perceba que ele que vai, como que ele vai transformar o sujeito que passou ali na frente em leitor, lendo para ele uma história que lhe conquiste. Sabe? Então, assim, e respeitar, inclusive, a possibilidade do cara não querer, ele não gostar de ler. Ué, é um direito que você tem de não gostar de ler, gente. Eu não gosto de tantas outras coisas, não é? Então, assim, se você gosta de dançar, você dança. Se você gosta de jogar futebol, você joga. Se você gosta de ler, você lê. Se você gosta de dançar, você dança. Então, tem que respeitar o gosto pessoal do sujeito.
Deixa eu fazer uma brincadeira.
Porém, o livro é um grande companheiro.
Deixa eu fazer uma pergunta. Tem crianças que dizem assim, ah, eu não gosto de comer fruta. Nunca experimentou.
Nunca comeu.
O livro não é meio assim? Tem gente que fala assim, eu não gosto de ler, mas talvez nunca tenha encontrado o livro que é o amor da sua vida.
Exatamente. E aí uma das coisas, a minha continuação da frase para o mediador é assim, mas você, essa criança já ficou na sua frente? Você já leu um bom livro para ela? Você já contou uma boa história para ela? Gilson, não tem uma pessoa que não se encante com uma história bem contada, porque as histórias, elas atingem a nossa alma, ela atinge um espaço mítico do sujeito. A gente não vive sem história, a gente não vive sem fabular. O ser humano, ele tem necessidade de fabular, de criar representações, de fantasia. É o nosso escape para o pragmatismo da vida, para a dureza da vida. Sem isso, você se torna
Difícil até de definir, né?
Exatamente. Mas você se torna uma pessoa infeliz. Quando você tem acesso ao seu mundo interno, a esse lado sensível da vida, que é a arte que te traz, que é a literatura que te traz, porque literatura é arte, você se torna uma pessoa mais de bem com você, com a vida e, consequentemente, com o outro. Lógico.
Ô, Cléo, eu tenho aqui nem um tempo mais, mas eu preciso ser bem rápido com você no seguinte. Nós temos Esse curso, esse fórum, começa amanhã. Ele começa amanhã às 8 horas da manhã, no Cario Haddad. Ele vai amanhã, tarde e noite, é isso?
Não, só amanhã e tarde.
Amanhã e tarde, tá.
8 às 18.
E se as pessoas que estão nos ouvindo têm interesse em conhecer melhor esse trabalho seu, porque tem uma vaga limitada para esse fórum.
Sim.
40 pessoas que você colocou, é isso?
Não. Para o fórum, não. Para o fórum tem 900 lugares.
900 lugares.
É a capacidade...
Então as pessoas que estão nos ouvindo podem assistir.
Podem. É o espaço do Teatro Calil, tá? Nós já temos...
Aberto ao público.
Aberto ao público, não tem custo. Apesar de que deveriam ter feito inscrição. A inscrição já fechou. Mas se alguém ainda estiver ouvindo e quer ir, nós vamos ter lá o tal Ricardo Azevedo, tal Afonso Romano Santana, João Secantini, que é um especialista em leitura, eu, Cléo Busato, que vou estar com contando uma história para vocês, mediadores fantásticos aqui de Maringá, de Londrina, de onde que é aquelas meninas, de Sarandi, enfim, tem convidados, mediadores que fizeram projetos, que fizeram curso comigo ano passado e que vão se apresentar o seu projeto amanhã. Vá para lá, ainda que você não tenha feito inscrição, e faz sua inscrição na hora.
O site seu para as pessoas conhecerem esse trabalho.
cleobusato.com.br.
Busato, Busato com B-U-S-A, dois T's.
Dois T's, ó.
Busato.
Ou o blogspot Cléo Busato. Ou joga no Google Cléo Busato
e vai aparecer lá.
Google e aparece lá um monte de Cléo.
Cléo, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Sucesso no seu trabalho.
Muito obrigada e a gente aguarda vocês. Leiam muitas histórias.
Conversei com a Cléo Busato, escritora. Ela é a fundadora do projeto de Caso com a Palavra. Ela está aqui com o Fórum Afeitos e Afetos da Literatura, que está aberto ao público. Já tem as inscrições encerradas, né, no Teatro Cario Haddad, 900 pessoas. Mas se você conseguir um espacinho lá, por que não ir? Ah?